Vamos então retomar os nossos trabalhos. Está connosco, tal como foi solicitado pelo PSD, no seu requerimento, o Sr. Secretário de Estado, José Magalhães, já está a missão interna, que irá, obviamente, responder às questões que sejam colocadas relativas ao recenseamento eleitoral e ao processo eleitoral. O Sr. Secretário de Estado José Magalhães está acompanhado por elementos da Administração Eleitoral, o Sr. Dr. Jorge Miguéis, o Sr. Dr. Jorge Silva e também por o Engenheiro João Gonçalves, na Critical Software. Mas iríamos, tal como é hábito, dar a palavra aos senhores deputados proponentes desta audição para colocarem de início as questões que entenderem. Depois o Sr. Secretário de Estado José Magalhães responderá e depois iniciaremos então uma ronda. Os seus deputados pretendem intervir. E, portanto, eu diria de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Montalvo Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar, cumprimento o Secretário de Estado da Administração Interna e os ilustres acompanhantes. A razão de ser deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD prende-se, naturalmente, como é conhecimento público, prende-se com os diversos constrangimentos que decorreram do processo de recenseamento eleitoral. Fez-se um automatismo no recenseamento, evidentemente, que em si mesmo há de constituir um instrumento de simplificação positivo, mas estamos cientes, o país assistiu, e estamos cientes de que este processo não decorreu com a transparência devida e, sobretudo, com a competência devida. Desde logo, nota-se uma enorme discrepância de quase 1 milhão de cidadãos entre o número de habitantes, ou o número de pessoas recenseadas, ser, segundo a Comissão Nacional de Eleições, ser de mais de 9 milhões e meio, e o número de cidadãos com capacidade eleitoral, segundo o Instituto Nacional de Estatística, ser de 8 milhões e meio. Portanto, há, números redondos, uma diferença de 1 milhão de cidadãos entre, portanto, aquilo que eu disse, entre as pessoas, entre o número de habitantes com capacidade eleitoral e o número de eleitores recenseados. Pronto, e portanto, isso não pode ser. Há aqui um lapso qualquer que tem que ser corrigido. Por outro lado, com a alteração do regime de recenseamento eleitoral, milhares de pessoas viram o seu local de voto alterado, o que trouxe, evidentemente, inúmeras dificuldades aos nossos cidadãos que pretendiam exercer o seu direito de voto nas passadas eleições europeias. Certo que o Governo tentou corrigir, disponibilizou aos cidadãos uma informação, mas, objetivamente, supõe-se que a informação que disponibilizou não era a que, objetivamente e verdadeiramente, interessava, o local exato da mesa de voto onde deveriam votar os portugueses. Por outro lado, ainda, sabe-se que foi enviada uma carta às pessoas que haviam obtido o cartão de cidadão nos 60 dias anteriores ao ato eleitoral e que nem toda a gente, porventura, terá recebido essa carta com alteração do local também de voto. Acresce, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a utilização do Código Postal como referência para o recenseamento eleitoral, em algumas regiões do país, provocou erros no recenseamento, levando a que os cidadãos recenseados nesses termos tivessem de votar em freguesias onde não, de facto, residiam. Ora bem, no passado dia 16 de junho, o Sr. Secretário de Estado já, de facto, teve oportunidade nesta comissão de esclarecer, ou tentar esclarecer, algumas destas dificuldades que se notaram no processo eleitoral. E isto passou-se dia 16 de junho, mas o pior estava para vir, porque no dia seguinte, de facto, verificou-se que a situação era mais grave ainda, porque a Comissão Nacional de Eleições confirmou que tinha conhecimento informal de cidadãos que votaram duas vezes nas últimas eleições europeias. Portanto, conhecimento oficial depois. Não tem conhecimento oficial, mas tem um conhecimento informal. E mais, admitiu mesmo ainda a existência de mais casos comum que foi logo detectado. Portanto, se houve um caso, houve de certeza mais, e se houve de certeza mais, não sabe quantos são. Nesta conformidade, impõe-se que este problema tenha, de facto, que ser resolvido. Este problema tem que ser resolvido de modo a que, nas próximas eleições que se avizinham, nas próximas, não só nestas duas, em todas as outras, não possa voltar a verificar-se este conjunto de erros que nós consideramos de muita gravidade. Está em causa uma questão essencial para a saúde da democracia portuguesa, está em causa uma questão primordial para o funcionamento do verdadeiro Estado Democrático e aquilo que se impõe saber é o seguinte: primeiro, se o Governo detectou a origem ou as origens destas irregularidades, a razão de ser destas irregularidades. Segundo, se detectou, que medidas em concreto já tomou, está a tomar ou vai tomar, mas as que já tomou também era indispensável sabermos. Até porque, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é o grupo parlamentar do PSD que não quer que isto se repita. Estamos convencidos que é o grupo parlamentar do PSD, é o grupo parlamentar do PS e são os demais grupos parlamentares que não querem que isso se repita. Estamos convencidos que o Governo não quer que isso se repita. E, portanto, isto é uma causa que não diz respeito ao PSD. Só diz respeito, foi minha e nossa preocupação levantá-lo, porque entre a vinda do Sr. Ministro, o Sr. Estado está cá, e os factos que depois sucederam, a situação agravou-se com o acontecimento de, numa democracia do século XXI, pessoas poderem votar duas vezes. E não me digam que tratou-se de um caso isolado ou dois. Não, porque o próprio, como eu disse, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições admitiu a existência de mais casos como este. Não sabe quantos. E se um houve, mais poderia ter havido. Quantos? Não se sabe. Isto preocupa-nos muito. Preocupa-nos muito também aquela questão da discrepância no número de 1 milhão, quase 1 milhão. Não, não pode ser. E são estas questões todas que levaram o PSD a apresentar este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, vou dar a palavra agora ao Sr. Secretário de Estado, José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. Esta iniciativa é um bom ensejo para aprofundarmos o debate que temos vindo a travar ao longo dos meses e que teve um afloramento, como o Sr. Deputado Salvador Machado agora acabou de sublinhar, ao longo no passado dia 16, e tinha tido outras expressões. Respondemos, por exemplo, a requerimentos. Destaco de todos esses requerimentos, como tendo sido um requerimento que nos permitiu uma boa reflexão, o requerimento 1021-10 da 2ª Sessão Legislativa, apresentada pelo Sr. Deputado Carloto Marques, sobre, precisamente, o debate sobre a comparação entre os resultados da demografia e os resultados da inscrição no recenseamento eleitoral. Esse documento é público, tanto a pergunta como a resposta está acessível eletronicamente através dos meios que a Assembleia da República hoje disponibiliza. A discussão teve, de facto, um momento relevante na última deslocação do Sr. Ministro e da equipa do MAI à primeira comissão, e com toda a razão. E julgo que é um bom momento para fazermos uma avaliação do estado das reformas que foram introduzidas, das situações que foram detectadas, do seu significado e das medidas que o Governo está a implementar e deve implementar, e julgo que nisso terá um consenso muito alargado. Em primeiro lugar, nós estamos a fazer a primeira fase, e teve um momento de teste prático muito importante em 7 de junho, do funcionamento de um novo sistema de recenseamento eleitoral, que foi aqui discutido na primeira comissão com grande pormenor e que colheu um consenso muito alargado nas regras que estabeleceu, inclusivamente a distinção de regimes entre cerca de 8 milhões, um nono dos recenseados, que são aqueles que têm cartão de cidadão, e os demais, quanto aos quais foi estabelecida uma orientação de manutenção prudente do estatuto que tinham e de não alteração sequer do local de morada para não ocasionar problemas de gestão de mudança desnecessários. Portanto, foi definida aqui nesta comissão e consagrada legalmente uma estratégia prudente de gestão gradual da mudança, partindo do princípio de que a mudança total será alcançada quando o universo total dos recenseados for dotado de cartão de cidadão. Nessa altura teremos um controle rigoroso através das duas plataformas, o SIDRE e a plataforma do cartão de cidadão, de tudo o que seja relevante para a verdade do recenseamento eleitoral. E a verdade do recenseamento eleitoral é uma joia da democracia, é um ponto absolutamente essencial e temos vindo nessa matéria, julgo, a progredir num caminho de avanços consistentes e sistemáticos a partir de um ponto muito débil. Como sabemos, a democracia teve que fazer um recenseamento de raiz, isso foi feito nas condições históricas que conhecemos, isso foi feito numa tecnologia chamada papel, isso foi feito com base na fragmentação, na dispersão da informação, e foi necessário o grande impulso dado em 1998 pelo ministro Jorge Coelho, mas com consenso alargado, que também foi gizado nesta comissão, para darmos um grande passo, que foi a criação de um sistema informatizado de informação eleitoral, que permitiu passar da era do papel e dos cadernos de impossível controle central para um sistema disperso, com muitas vantagens sobre o papel, mas com algumas vulnerabilidades. Nesse processo, nós eliminámos mais de 800 mil cidadãos cujo óbito tinha decorrido e não estava devidamente registado, conseguimos clarificar situações de dupla inscrição, situações de dúvida sobre a identidade dos inscritos, uma vez que em milhares e milhares de casos, em 98, quando foi feito esse trabalho, os cadernos eleitorais que foram recolhidos manualmente de todo o país, transportados em alguns casos por via aérea e redigitados por equipas especializadas, concentradas nesse trabalho, só incluíam um nome, José Maria, um número de eleitor, mais nada. Milhares e milhares e milhares de casos desses. A administração eleitoral teve que fazer um enorme esforço para reduzir a um número, hoje, muito pequeno, esses casos de indocumentados que, todavia, ainda subsistem por dificuldades de apuramento da identidade exata. Dizia eu, portanto, que o caminho foi feito em vários ciclos políticos com o fito de melhorar a sua performance e nos dar a verdade eleitoral. As alterações ao recenseamento eleitoral aprovadas por unanimidade na Assembleia da República exigiam uma campanha que explicasse a gestão da mudança. E nós empenhámos desde muito cedo na preparação dessa campanha. O deputado António Filipe foi autor de uma iniciativa legislativa, a única, sobre essa matéria, querendo tornar obrigatórias medidas de divulgação. Essa ideia era correta, estava a ser executada por nós, foi executada por nós. Eu trouxe, Sr. Presidente dos Deputados, não vos fatigarei com uma descrição massacrante de todas as iniciativas, nós adotámos nesta campanha, Sr. Deputado Montalvo Machado, não só novos métodos, como um número nunca antes registado de meios. Julgamos que eram adequados à situação, uma vez que estávamos a gerir uma inovação e uma inovação relevante, portanto não estou a fazer comparações desprimorosas com os meios utilizados em momentos anteriores, mas na verdade, desde a campanha, votar é fácil, dirigida especificamente a jovens. Até à campanha multicanal que a DGAI começou a desenvolver muito cedo. Primeiro com modestos anúncios de jornal, logo no início do ano. Depois, como enfim, aconselho as boas regras, divulgando através da rede de televisão por cabo spots específicos que foram transmitidos na Zona TV, na SIC Notícias, na SIC Radical, no canal MOV, filmes na RTP1, na RTP2, spots que terão tido ocasião de observar, tanto sobre jovens desinformados como sobre o casal que discutia entre si como confirmar o seu local de voto, e em aspas, a rádios, os transportes públicos, que foram usados pela primeira vez, e devo dizer, a título gratuito, por colaboração das respectivas entidades administradoras, e que permitiram ter anúncios visíveis, que tiveram, aliás, uma significativa visibilidade, tanto em Lisboa como em Porto, como no Porto e em outras cidades. Também devo agradecer e louvar a colaboração que tivemos com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, no sentido de ver as banners e os links que nós produzimos na DGAI e que informavam sobre como votar nos sites, que já são muitos, felizmente, graças à administração eletrónica local, o que nos permitiu somar aos meios tradicionais, que também foram utilizados, ou seja, os cartazes, os manuais distribuídos pelas câmaras e pelas juntas, outros meios novos a que somamos a criação, já na reta final, da linha de informação eleitoral, uma inovação absoluta na administração eleitoral, que aliás se revelou de grande utilidade, uma vez que no dia das eleições e na véspera atendeu milhares de chamadas e ajudou, seguramente, milhares de cidadãos a poderem exercer o seu direito de voto ou esclarecer dúvidas. Só no dia do ato eleitoral foram atendidas cerca de 2.500 chamadas. Simultaneamente, tínhamos uma helpdesk gerida pela DGAI, que atendeu entre em outubro de 2008, ou novembro de 2008, mais exatamente, e o fim do período que estamos a examinar, mais de 13 mil chamadas de consultas, de discussão concreta de problemas, ajudando as autarquias a resolver os seus problemas. Bom, e tivemos o 3838 e o recenseamento MyGov.pt, que teve milhares e milhares de pedidos de interrogação e respondeu a esses milhares de pedidos de forma eficaz. O recenseamento MyGov.pt é um serviço que foi ativado pela primeira vez neste ciclo. O serviço 3838 vinha de trás, mas não tinha utilização prática e o que nós fizemos foi dar visibilidade, mantê-lo em funcionamento. É um serviço simples, usa-se a partir do telemóvel e ajudou muita gente a saber onde votar. Disse o deputado, pá, mas não se dava a localização exata, a mesa exata. Disse o deputado, nós devemos colocar à administração central as tarefas que ela pode executar. Como sabe, a definição das mesas de voto é uma competência autárquica, que é exercida muito tarde no processo eleitoral. Nós ativámos o MyGov.pt, o recenseamento MyGov.pt, muito cedo, como devia ser, estávamos preocupados com a gestão de mudança e não queríamos seguramente que um cidadão que vivia em Coimbra e passou a viver em Lisboa e que pediu o cartão de cidadão e efetivou o seu levantamento, descobrisse à última hora que tinha que continuar a votar em Coimbra. Portanto, este sistema tinha que ser ativado cedo e foi ativado cedo e começou a funcionar, e aliás bem cedo, e começou logo a ser utilizado, quer por utentes avulsos, quer pelas próprias autarquias locais, que descobriram que estava ali um instrumento fácil de consultar, acessível, sem nenhuma dificuldade, é muito amigável na sua utilização, e ele foi, de facto, muito utilizado. Disse o Sr. Deputado, mas metiam lá também as mesas de voto. Sr. Deputado, mais fácil de dizer do que de fazer. De resto, nunca aconteceu no passado, Sr. Deputado, lembrar-se-á, porque teve responsabilidades governativas, nunca aconteceu no passado porque há uma razão objetiva. Essa razão objetiva é precisamente que é a partir dos 15 dias antes do ato eleitoral que as mesas ficam definidas. Por ato autárquico, publicado por edital. Dirá ao Sr. Deputado, pois claro, mas juntem os editais todos, centrifuguem-nos, tornem-nos eletrónicos e metam-nos acessíveis. É uma coisa que eu o desafio realmente a tentar fazer por varinha mágica. Não se consegue. O que nós vamos tentar fazer, estamos obviamente completamente empenhados em ajudar o mais possível à localização da mesa exata. Mas isso tem que se fazer, sejamos totalmente realistas e não tratemos de pedir à tecnologia milagres que os homens, eles próprios, não são capazes de fazer. Se nós articularmos melhor o nosso trabalho com as autarquias locais, então a administração central cumpre o seu dever. Está na posse do número de eleitor, o que é essencial, dada a ordenação dos cadernos, e está na posse da freguesia à qual o cidadão está ligado. Divulga o mais cedo possível, aliás, divulga permanentemente, esta hora podem ser consultados os registros respectivos, esses dados. Com base nesses dados, o cidadão pode recorrer aos meios que a autarquia local ela própria disponibiliza. E eu verifico com muito prazer, porque contatei com muitos, como calcula, com muitos elementos do mundo autárquico, as autarquias podem, como já fizeram, na ótica de 7 de junho, disponibilizar online, ou até em panfletos, como eu vi distribuir em muitos sítios, a localização exata das mesas de voto, além dos tradicionais editais, que nas freguesias, ou por linha telefónica, o que também se deve registar em crédito das autarquias, é feito com muito zelo, sobretudo nos dias anteriores e no próprio dia ao ato eleitoral, para que o cidadão ou cidadã possa obter, então, essa informação concretamente referenciada, a que tem direito, mas que consta do tal edital que é obrigatoriamente publicado sobre o ato eleitoral. Eu julgo que este esforço que vamos fazer de incentivo com o diálogo com a Associação de Municípios e com a ANAF, mais uma vez, à divulgação eletrónica de editais, nos poderá até permitir, mas não gostaria de assumir perante a Comissão nenhum compromisso formal, agregar essa informação. E agregada, essa informação permitirá aos nossos operadores da linha 808-206-206 criar um ponto central de informação adicional. Mas é uma informação optativa e é uma informação fornecida nas melhores condições que a entidade produtora nos pode facultar. Duas notas, portanto, finais. Uma era esta, a outra era em relação ao papel das autarquias, cujo envolvimento, devo dizer, teve enorme importância. Eu, no dia 16, dizia ao Sr. Deputado, ao nosso Presidente e ao Sr. Deputado António Filipe, que se devia dizer tudo do funcionamento do SIGRE, menos que é uma coisa da Administração Central fechada aos autarcas. O SIGRE só pode funcionar adequadamente com a participação empenhada dos autarcas. Os autarcas têm, aliás, como vamos ver no esclarecimento de uma das situações que ocorreram, os autarcas têm um papel decisivo, desde logo, nas alocações, nas comunicações, na garantia de que a inverdade é substituída pela verdade. E a verdade decide-se, neste caso concreto, em função de pessoas, com a sua história, com o seu percurso no recenseamento, e, portanto, o papel dos autarcas é absolutamente decisivo. Foram, em relação a uma das perguntas feitas inicialmente, foram notificados até à data das eleições para o Parlamento Europeu 266.045 eleitores que, tendo o cartão de cidadão, pela morada declarada, nós percebemos que tinham alterado a sua inscrição eleitoral, ou então eleitores que tinham se inscrito pela primeira vez. Devo dizer, Sr. Deputado Montalvão Machado, com toda a verdade, que tendo nós procedido, no cumprimento da lei, ao carregamento, a partir da PEDIC, da Base de Dados de Identificação Civil, de cerca de 650 mil cidadãos e cidadãs, eleitores e eleitoras, alguns, muitos dos quais, portanto, a maioria dos quais, não têm na ficha técnica da PEDIC, que muito bem conhece, uma vez que tutelou o setor, não tem morada declarada, nós não tínhamos qualquer possibilidade de notificar estes cidadãos de forma pessoal. Notificámos de forma pessoal aqueles cuja morada nós, obviamente, tínhamos, graças ao front office do cartão de cidadão, em relação aos outros que foram inscritos oficiosamente, por força da norma aqui aprovada, foram inscritos tal qual estavam na BDIC, correspondendo rigorosamente aos sítios que a PEDIC apontava, e assim tinha que ser, não havia alternativa. O que é que fizemos? Bem, fizemos precisamente, uma vez que muitos deles eram jovens, a campanha Votar é Fácil, tendente a atingir esse público-alvo e a fazer, digamos, o maior barulho possível, permitam-me a expressão, alertando para que esses cidadãos que tinham sido inscritos, que estavam fora do recenseamento, na verdade, ilegalmente, mas tecnicamente com êxito, estavam fora, eram ocultos, eram cidadãos verdadeiros, obviamente, não são eleitores fantasma, longe disso, são cidadãos verdadeiros de carne e osso, têm capacidade eleitoral, existem na PEDIC, têm direitos, liberdades e garantias. Esses cidadãos foram inscritos, mas não podiam ser notificados. Foram notificados pela via mediática, que é aquela que pode ser utilizada nessas circunstâncias. Se a PEDIC fosse outra coisa, nós poderíamos fazer uma notificação. Não, mas a PEDIC está em mudança, mas é ainda aquilo que foi muito no passado e que agora, com a criação do cartão de cidadão, irá gradualmente e homeopaticamente sendo eliminado. Gostaria, em segundo lugar, de chamar a atenção, portanto, isto quanto à questão de se fizemos a publicidade adequada ou se o que falhou, se alguma coisa falhou e onde é que falhou. Porque é importante saber se alguma coisa falhou e onde é que falhou para poder ser, obviamente, como o deputado sugere, corrigir. O que não falhou, devo-lhe dizer, pelo contrário, mas tinha os olhos postos, desde logo os nossos, que respondemos pela mudança, foi o SIGRE, o Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral, que permitiu consolidar e atualizar os dados do recenseamento, cumprindo os mecanismos que aqui discutimos e que estão previstos no artigo 3º da Lei 47/2008, que foi aprovada por unanimidade, e ainda bem, para dar cumprimento ao princípio de que o universo eleitoral tem que ser, deve ser idêntico ao dos cidadãos com capacidade eleitoral ativa. O SIGRE teve a sua prova de fogo, desde logo num aspecto que não é falado. O SIGRE centralizou a produção dos cadernos eleitorais. Acabou com a produção dispersa de cadernos eleitorais. E, portanto, acabou com a discrepância entre os cadernos eleitorais e a BDRE. a base de dados de recenseamento eleitoral, a antiga base de dados, que era uma base de dados congregadora, uma base que funcionava como eco da rede de bases de dados locais, eco por vezes com falhas, essa base de dados passou a ser central, controlável, auditável, foi do há dias pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, e não por acaso, muito bem, é uma boa ajuda, auditável, finalmente, e capaz de emitir milhares e milhares de cadernos eleitorais, disponibilizando-os para serem descarregados e depois impressos com os meios que as autarquias locais considerem apropriadas, mas com uma garantia, é que esses cadernos só há uma versão. Só têm uma versão. Não há possibilidade de duas versões do caderno da junta de freguesia A ou B ou C ou D. Portanto, a prova de fogo teve lugar no dia em que uma enorme carga se abateu sobre o SIGRE para puxar cadernos eleitorais e o SIGRE funcionou, permitiu a descarga dos cadernos, permitiu a sua impressão e permitiu depois que o processo eleitoral decorresse, de resto, com a familiaridade que as mesas de voto têm, uma vez que os cadernos têm eleitores, como sempre tiveram, alguns deles barrados por não poderem votar naquele ato eleitoral concreto, etc, etc, mas segundo regras familiares, o que nos permitiu, aliás, gerir a mudança. Nós fizemos um processo de formação em cascata dos autarcas, com a colaboração dos senhores governadores civis, das câmaras municipais e com a participação dos utilizadores finais, que são absolutamente decisivos, os elementos das freguesias. Esse processo foi feito com um pequeno número de unidades, que é a pequena, mas valente equipa da DGAI, que aguentou esse processo e que conseguiu reproduzir o saber em termos tais que os senhores não encontraram. O que seria a primeira pergunta que um auditor faria nesta matéria, que é a nova ferramenta tão diferente da anterior é capaz de resistir e produzir os outputs adequados, sem gerar um pandemónio enorme e sem os autarcas dizerem não percebemos nada disto, isto é totalmente diferente, no sistema anterior nós sabíamos, neste agora não sabemos, falta-nos os cadernos, não temos cadernos. O Sr. Deputado Montalvo não ouviu nada disto. Não ouviu nada, mas podia ter ouvido. Se a gestão de mudança tivesse corrido mal, teria ouvido. Teria ouvido. E eu compareceria nesta comissão em termos distintos daqueles com que posso comparecer, felizmente. Agora, há uma grande diferença entre este SIGRE, que é uma mudança histórica, e o sistema que tínhamos anteriormente. E essa mudança deve-se à lei que nós aqui propusemos e que os seus deputados tiveram a ocasião de subscrever e de votar favoravelmente. É que no sistema antigo nós tínhamos, na realidade, um processo de inscrição voluntária que não funcionava. Portanto, havia cidadãos que, simplesmente, não se inscreveram, a desafio, não se inscreveram. E sendo esta matéria da responsabilidade dos partidos políticos e direito de cada um de nós, como cidadão, se eu sei que o cidadão A ou B não se inscreveu e é maior, eu, José Magalhães, posso levá-lo à junta de freguesia ou dar à junta de freguesia a inscrição de que o cidadão tal ou tal, não está no recenseamento. E ele é obrigatoriamente inscrito. Há quem discorde desta regra, eu sei, no debate mais recente apareceram uns cidadãos atrás de umas grades de vidro dizendo eu não quero a título nenhum ser inscrito. Mas essa regra do jogo que nós definimos nos alvores da democracia em Portugal é uma boa regra do jogo. Porque ninguém obriga ninguém a votar. Agora, ninguém é descidadão. Ou não cidadão. Ou cidadão oculto. Ou cidadão clandestino. Isso não existe numa democracia. Até porque esse cidadão come, vive, bebe, tem direito a ter direitos de caráter social, laboral, direitos sobre as garantias. Existe para todos os efeitos. Conta e pesa para a distribuição dos deputados. Conta e pesa para a distribuição dos mandatos. Conta e pesa nos referendos. A clandestinidade não é um direito em Portugal. E muito bem, há um grande consenso pluripartidário sobre esta matéria. Há, evidentemente, todo o direito a todas as divergências democraticamente. E eu respeito, obviamente, outras opiniões. Mas sobre esta matéria há um consenso que eu julgo que é muito importante e que há que preservar. Acabámos com o sistema que permitia essa clandestinidade. Eu julgo que acabámos bem. Essa gestão local de bases de dados que levou tantos no passado a protestarem. Recordo-me de um notável artigo de um grande politólogo, infelizmente que não está entre nós, o professor Luís Sá, que alertava para a gravidade de haver arquivos locais onde os mortos permaneciam indefinidamente, porque os mortos contam. Os mortos contam. Os mortos contam para os indicadores relevantes para a administração local. Os mortos contam para outros efeitos. E os mortos nos sinais, ou nos cenários mais perversos, podem contar como reserva de voto em situação de fraude eleitoral. Portanto, é preciso, nesta matéria, ter uma atitude firme e a nossa posição sobre essa matéria é de adesão à firmeza maior que haja nesta matéria. Maior. Portanto, estamos completamente de acordo que a atitude a ter nessa matéria é de firmeza total. A base de dados que temos hoje permite-nos essa firmeza total. Eu não vou massacrar-vos agora com a menção à comparação entre o Regifreg e o atual sistema. Há um paper que produzi para deixar na comissão e que terão ocasião de verificar e de analisar. Julgo que é um documento muito interessante porque ele sublinha as desvantagens. Notem, não estou a desvalorizar o Regifreg. O Regifreg foi uma conquista enorme e devemos ao Ministro Jorge Coelho o grande esforço, em muito poucos meses, ter conseguido criar todo esse sistema que nos afastou do papel. Mas as tecnologias têm a sua era. Têm que ser renovadas e refrescadas periodicamente e é sempre possível atingir mais. E, na verdade, era hora de substituir o Regifreg. Eu devo agradecer, aliás, a quem participou na criação do SIGRE em muito pouco tempo. Eu assumi este projeto na remodelação de 2008 e, como sabem, o diploma que deu o início à reforma foi presente à Assembleia da República no mês de... depois de discutido entre os meses de fevereiro e março, foi apresentado no mês de abril e foi discutido muito celeremente aqui. Devo a todos os seus deputados, ou devemos, deve à democracia, o facto de ter sido possível concluir esse enquadramento jurídico. Sem ele, o plano tecnológico, que entretanto vinha sendo preparado pelo Critical Software com financiamento adequado, não teria sido possível de, não teria sido passível de execução. Foi, e em outubro nós estávamos a ativar o SIGRE. Verão, na discussão das features, das características do SIGRE, as vantagens que ele nos traz e as ferramentas que cria para a administração eleitoral. Vamos usá-las, e vou ao ponto que foi colocado na última parte da intervenção do Sr. Deputado Montalvão Machado. A articulação entre a plataforma de serviços comuns do cartão de cidadão e o SIGRE foi objeto de correções ao longo do primeiro trimestre de 2009. Como o Sr. Deputado sublinhou, e nós anunciámos, portanto, o projeto SIGRE não é secreto, o projeto SIGRE foi aqui discutido, o projeto SIGRE está no site da Assembleia, do MAI, e é público, e temos grande orgulho, aliás, dele, faz parte do plano tecnológico, tem um sistema que permite o recenseamento automático, e essa sinergia é, de facto, muito importante para todos, desde logo porque nos imuniza contra o não recenseamento, por outro lado, porque permite que as pessoas estejam inscritas na freguesia que corresponde à sua morada declarada para efeitos do cartão. É aquela onde recebem as suas notificações, é aquela onde presumivelmente vivem, é aquela que revela a verdade da sua situação. O SIGRE e o cartão asseguram-nos isso. Os problemas na alocação de cidadãos a freguesias resultaram de discrepâncias na forma de endereçamento dos códigos postais que começaram a ser corrigidas, logo detectadas, e que nos deram razão para adotar de imediato, em articulação com a Secretaria de Estado de Administração Administrativa, um plano de contingência. Esse plano de contingência permitiu que no front office do cartão de cidadão nós introduzíssemos um elemento de segurança que é a possibilidade do cidadão declarar e aclarar de imediato qual é a sua freguesia de residência, se ela for contrária àquela que decorre da alocação automática, é esta a verdadeira e declarada que prevalece para não infectarmos o SIGRE como informação automatizada errada. Isto começou a ser praticado, foram corrigidas as situações detectadas, foi feito um apelo às juntas de freguesia para nos ajudarem nesse processo, a base de dados de alocação foi sendo corrigida para incorporar estas alterações, tornando-o, portanto, mais fiel e mais rigorosa em relação à delimitação geográfica, em relação à administração administrativa do país, isto é, à divisão das freguesias, como o Sr. Deputado sabe, é, por vezes, caprichosa. E a mapística que a Assembleia da República utiliza para a delimitação das freguesias, por vezes, tem zonas de definição difícil, dado o grau da definição dos mapas que são utilizados. Portanto, esse trabalho, existe trabalho ulterior. Há freguesias particularmente complexas. Eu tive que acompanhar de perto um caso de freguesia de Santo António dos Olivais, em Coimbra, que tem 34 mil eleitores espalhados por 34 mesas de voto, dos quais 5 códigos postais de fiada correspondem, evidentemente, a locais da cidade de Coimbra, mas um último código postal corresponde a uma localidade distante, já perto de Pena Cova, distante de Coimbra. Os eleitores alocados para esse sítio tiveram duas situações. Primeiro, foram informados, ou seja, não estavam cegos e impossibilitados de votar. Primeiro aspecto. Tiveram um transtorno de voto, mas a cooperação da autarquia local, aliás, devo dizer que foi exemplarmente boa e só posso agradecer ao seu Presidente, com quem muitas vezes falei, esse esforço. Em segundo lugar, esse processo está a ser corrigido agora para se evitar que ele se repita. E estamos a apelar à Junta de Freguesia para nos comunicarem todos os casos do mesmo tipo, ao mesmo tempo que a base de dados central está a ser corrigida para as alocações serem corretas o mais possível. Nunca se perca de vista, quando se discute esta matéria, que estamos a discutir 1/9 do universo do SIGRE. Há cerca de 1 milhão de cidadãos com cartão de cidadão. Só 1 milhão. 1 milhão e pouco, agora já há mais. 1.200.000, com a última contagem que chegou. 1.200.000. Desses, Sr. Deputado Montalvo Machado, é completamente líquido que só uma porção menor, muito menor, mudou de residência e logo do local de voto. E, portanto, estamos a discutir um universo dentro de um, ou melhor, um subuniverso de um subuniverso de um universo enorme, do qual só 8/9 não são afetados por nada disto. E estamos a controlar a fonte de distorções, tornando-a imune à alocação errada. De qualquer das maneiras, o controle a partir do front office deve garantir, desde logo, e tem garantido, que não há inscrição errada à força, com o cidadão à frente a dizer, mas eu sou de Queijo de Baixo, por amor de Deus, não me ponha onde me está a pôr. Isto não acontece. Há instruções absolutamente inequívocas da Senhora Secretária de Estado da Administração Administrativa e do MAI, no sentido de esses casos não poderem acontecer. Era um problema de gestão de mudança, verdade, estes problemas não se metem debaixo da mesa, existe. Quem quer que tentasse fazer isso, defrontar-se-ia com este problema, não há milagres, mas foi gerido assim, eu julgo que é a forma correta de o gerir. E estamos, não é interessados, estamos mega interessados em sugestões, observações, alertas e indicações concretas de correção. Temos... Portanto, a pergunta é, ok, muito bem, qual é a realidade agora? Como é que temos os eleitores que temos recenseados quando os censos dizem o que dizem? Bom, Sr. Deputado, impressiona acompanhar esta discussão há muitos anos, como todos nós, aliás, não é? Já são muitos anos, na verdade. E a discussão entre as variações do universo demográfico e do universo eleitoral tem vindo a ser feitas ao longo de várias glaciações, em condições, apesar de tudo, muito diferentes. Porque a maneira como nós discutíamos isto antes do Regifreg era uma. Discutíamos-la com a enorme insegurança decorrente do facto de sabermos que os cadernos estavam cheios de mortos. Não sabíamos é quantos e quais e onde. Porque estávamos a falar de papel disseminado, de papel oculto e de papel dificilmente conglobável. Portanto, especulava-se. Foi necessário, de facto, a mega operação do fim dos anos 90 para nós descobrirmos que, de facto, era possível detectar, identificar, fazer articulação com as construções da Justiça Civil. Está aqui o Dr. Jorge Miguel, que acompanhou diretamente todo esse processo, passo a passo, milímetro a milímetro, pacote a pacote, diria eu, de cadernos e depois de digitação. Foi possível descobrir. E foram eliminados. Estás, 800.000 em vagas, primeiro em 98, depois em 2001, etc. Foram eliminados esses eleitores e nós demos uma grande resposta ao problema dos eleitores fantasma. Demos também uma resposta, enfim, interessante à questão de não atuar por acumulados, isto é, deixar encher de pessoas cujo óbito se tinha registado para depois limpar de uma só vez, criar mecanismos graduais de descarga de alienação por óbito de inscrições de cidadãos e eleitores. Tudo isso foi sendo feito. Impressiona-me, dizia eu, olhando o passado, que se tome o retrato que é o censo, qualquer censo, incluindo os censos com o modelo que teve o nosso último, e que não é, de resto, o único modelo possível, e há hoje, em países avançados, outros modelos, procuram captar, entre outras coisas, o facto das sociedades já não serem o que eram, não é? São sociedades onde o pai, a mãe trabalha, os filhos estão no infantário e onde os inquiridores batem uma porta vazia, onde no cenário ótimo está uma empregada. Vivemos numa sociedade onde há mobilidade. Hoje em dia estou em Lisboa, mas amanhã estou noutro sítio, trabalhando. Ou até desloco-me ao lado para a vizinha Espanha, onde trabalho durante 6 meses e regresso, em função do mercado laboral. Ou então no mercado da União Europeia, onde é possível, como trabalhadores que somos todos, com direitos iguais, a possibilidade de ter fluxos de migratórios para efeitos laborais, indo e vindo com periodicidades difíceis de calcular. É muito difícil captar num retrato esta realidade. E, portanto, quando se diz, em tom de certeza absoluto, há 8 milhões, x, até ao número, ao algarismo, o último algarismo da direita, de portugueses eleitores, como é que aparecem mais? Eu sempre lembro a essas pessoas que Portugal é, felizmente, o que por vezes é esquecido, um país que tem mais de 10 milhões de habitantes. Somos, na verdade, um país que tem 15 milhões de portugueses espalhados pelos mais diversos sítios, alguns dos quais bem perto. Não estou a falar dos que estão na Ásia, nem na África, nem na América, etc, etc. Normalmente não somos 10 milhões. De facto, não somos. Somos mais. E aqueles que estão no estrangeiro, estão no estrangeiro e, como sabem, têm frequentemente o hábito, e quem geriu a BDIC sabe isso muito bem, de estar no estrangeiro e manter o seu bilhete de identidade com morada em Portugal. Porque isso traz vantagens, várias. Algumas. É uma espécie de simplex clandestino, mas é um simplex que existe e que os portugueses descobriram muito cedo. Principalmente os portugueses que trabalham ou que residem no estrangeiro. Portanto, não tomemos o censo como uma verdade perfeita e o recenseamento que é feito com uma ferramenta deste tipo, controlável, calibrável, e agora já sem cadernos locais incognoscíveis e geridos descentralizadamente, não tomemos o SIDRE como o cúmulo da imperfeição. No entanto, a pergunta é boa e tem que ter uma resposta. Neste momento estão inscritos no recenseamento eleitoral 9.496.869 cidadãos. Eu vou deixar este documento aos seus deputados. Eleitores residentes em território nacional, e nestes 4.496.869 incluem-se os brasileiros que gozam do Estatuto de Igualdade, que são 1.366. O SIGRE permite-nos ter estes dados com rigor, e mais ainda, até nos permite, coisa que escandalizou algumas das almas que acham que não deve haver recenseamento, uma ficha analítica de cada cidadão que está publicada, aliás, o modelo está publicado no Diário da República, foi aprovado por Pedrito sobre o Ministro da Administração Interna, segundo o modelo que decorre do quadro legal, naturalmente, e está publicado no Diário da República. Temos também, obviamente, o que é o caso, importa, apesar de tudo, menos, temos cidadãos eleitores da União Europeia, 10.441. Temos estrangeiros residentes com direito de voto em certas eleições, 17.388. Isso não releva para o número que vos indiquei, 9.496.869. O SIGRE é um filme, o SIGRE é dinâmico, o SIGRE vai acolhendo as mudanças e, na verdade, o SIGRE só para nos períodos de inalterabilidade de cadernos, como parou entre 7 de abril e o dia das eleições do mês de junho. Depois, no dia seguinte, o SIGRE reabriu e o filme continuou. Atualizações de óbitos, novas inscrições, cidadãos que tinham mudado de morada por terem o cartão de cidadão e que não tinham sido transferidos e que no primeiro momento em que o SIGRE abriu foram transferidos para a sua nova morada, porque tinham levantado o cartão, mas o levantamento do cartão só produz efeitos quando... Quando os cadernos não estão congelados. Portanto, quem levantou o cartão depois do SIGRE fechar, ou dos cadernos fecharem, em 7 de junho, ficou na morada em que estava antes, na sua morada antiga. E isso foi divulgado no PIN, quando se mandou o PIN para a casa das pessoas, foi divulgado no front office, foi divulgado pelos meios que eu já há pouco explicitei, não me massacro com informação adicional sobre esse aspecto. De onde é que resulta este montante? Se nós pensarmos que na eleição presidencial, 2006, estavam registados qualquer coisa como 9.085.000 cidadãos, temos sempre que recordar que estavam registados esses cidadãos, mas estavam na clandestinidade, milhares e milhares de cidadãos, designadamente jovens, os tais jovens entre os 18 e os 24 anos, e os outros, de outras faixas etárias, a minha incluída naturalmente e a sua, que estavam na bedique, mas não estavam no recenseamento eleitoral. Mal. Portanto, já nessa altura, em 2006, e em 2005, aliás, no ato eleitoral que foi feito sob responsabilidade da anterior coligação de governação, esses eleitores deviam somar-se aos inscritos e dados como existentes no recenseamento eleitoral. A esses 8 milhões e qualquer coisa, somavam-se os 600 mil ou 700 mil que estavam clandestinos na bedique. O facto de estarem clandestinos na bedique não significa que não existisse, existiam. Mas estavam clandestinos, portanto não eram vistos. E, portanto, chamava menos a atenção para quem acha que o censo de 2001 é o paradigma da perfeição, mas o problema existia. Portanto, como é que se explica isto? Eu julgo que isto se explica porque nós fizemos, de facto, o aditamento destes cidadãos, neste momento com as indemnizações por óbito, transferência, designadamente por promoção voluntária de inscrição no estrangeiro, são cerca de 569.771 os cidadãos que foram aditados e que subsistem nos cadernos eleitorais por fora dessa ordem de carregamento que foi assumida entre nós por unanimidade pela lei aqui aprovada. E inscrevemos também, o que foi importante, aquilo que chamamos pré-eleitores. 119.845 pré-eleitores que não pesam neste número de 9 milhões, por razões óbvias, portanto não pesarão na feitura de mapas eleitorais e não distorcerão coisa nenhuma, mas garantimos o direito de voto se no dia das eleições tiverem perfeito já os 18 anos. Assegurámos que cerca de 277.592 novos eleitores antes não inscritos fossem inscritos. Em terceiro lugar, atualizámos com o recurso aos sistemas de informação das Forças Armadas e das Forças de Segurança a informação sobre os militares. E com isso identificámos cerca de 2.427 cidadãos cuja identidade não estava referenciada e que foi agora confirmada e certificada com rigor. Portanto, foi possível, ao contrário do que nós prevíamos em 2007, na resposta ao requerimento do deputado Carlote Marques, em que se tinha considerado que isto era muito difícil, e era, de facto, era difícil, conseguimos estabelecer intercomunicação eficaz com as bases de dados que elas estão em reestruturação, tanto das Forças Armadas como, no caso concreto, da GNR. Em relação aos óbitos, o processo tem sido conduzido de forma constante e permanente entre a DGA e o RGM e o ITIS, com a colaboração das comissões recenseadoras, e isso tem permitido uma comunicação mais célere. Entre janeiro e outubro de 2008, foram eliminados 501.571 elementos inscritos, e desde essa data até 26 de junho, portanto, ontem, 59.573 inscrições por motivo de óbito. Eu julgo que as ferramentas que nós temos hoje no SIGRE permitem detectar com mais facilidade situações de dupla inscrição. Eu tomei conhecimento das declarações do porta-voz da CNE. Essas declarações, de reparar, são de tipo tentativo, isto é, não assentam em informação concreta, assentam numa espécie de se isto aconteceu num caso, pode ter acontecido noutros casos. A informação de que a administração eleitoral tem, neste momento, conhecimento, é a que eu lhe vou passar a transmitir. Nós admitimos que haja, na pesquisa que me foi ontem comunicada pela DGAI, cerca de 2 mil casos em que há cidadãos duplamente inscritos por variações de elementos de diversos tipos. A medida que vamos tomar é garantir a unicidade da inscrição, com proclamação pública e identificação por edital de quem são, onde estão inscritos e, quando houver indicação, não posso garantir que ela exista em todos os casos, notificação pessoal. Mas indicação pública tem que haver. E eliminação tem que haver. não é por causa do risco do voto plúrimo. Felizmente, os cidadãos são sensatos, com exceção conhecida, não correm a fazer votos plúrimos e a seguir a ter o seu instante de glória declarando cometi um crime, cometi um crime. Prendam-me. Punam-me. Não, certo, o resultado... Quer dizer, perfeito. No dia em que alguém declarar que a sua ignorância de crime o torna irresponsável penalmente, Portugal não será uma democracia avançada. Seria mesmo alguma coisa muito primitiva. E, portanto, o que nós temos que fazer é pedagogia democrática, como é evidente, mas a pedagogia democrática também se faz sancionando comportamentos injustificáveis. Não quero fugir à justificação, o Sr. Jorge Miguel vai contar a verdadeira história desse caso, que, aliás, merece ser registada perante a Assembleia. Tomamos também o conhecimento de outras anomalias. E tenho consciência de que foram detectados cerca de 3.100 eleitores que a BEDIC dá como residentes em Portugal, mas que, cruzando com a informação da Segurança Social e do Fisco, não, tudo indica que não residem em Portugal. E isso, obviamente, viola a lei. Ou seja, a inscrição em Portugal à cautela é um comportamento que eu posso compreender pelas razões que nós um tanto rupestremente podemos indicar, de ligação à pátria, mas quem quiser a ligação à pátria pode encontrá-la por maneiras que não causem dano e que não causem inverdade eleitoral. A mentira eleitoral não é um direito dos cidadãos. E a nossa obrigação é garantir a verdade eleitoral. E, portanto, estes cidadãos e cidadãs têm que ver a sua situação alterada, com o que não perdem o direito de voto, mas terão que ser adotadas as medidas para o exercerem onde devem e não fingindo que moram onde não moram. Eu sei que há situações difíceis. E o diálogo com a administração eleitoral tem vindo a fazer-se no sentido de atingir um equilíbrio. Se nós, na base de dados de identificação civil, temos um número N de cidadãos que, pelas razões que eu invoquei, moram na França, mas realmente continuam a ter o seu bilhete de identidade, não pedem o cartão de cidadão e continuam a ter o seu bilhete de identidade como residentes na Malveira, estes cidadãos que não vivem em Portugal, em bom rigor, não integram o universo que é relevante para este efeito que estamos a considerar. Portanto, este problema tem que ser resolvido e julgo que só deve ser resolvido e só pode ser resolvido com base no princípio da verdade eleitoral, a verdade do local da morada. É isto que eu julgo que decorre da lei, mas estaria muito confortado se a vossa opinião fosse convergente com o que acabei de exprimir. Portanto, nós vamos peneirar, nos dias que temos disponíveis, e graças ao SIGRE, à ferramenta que ela nos permite, situações deste tipo, e afinar a análise, designadamente, dos cidadãos despejados nos cadernos, na aplicação então existente na BDRE em 1998, na altura, Sr. Deputado, foram 640 mil despejados que não tinham identificação adequada ou tinham identificação precária e conseguimos ao longo de anos, conseguiu a DGAI, conseguiu a Administração Eleitoral, o ESTAP incluído, fazer a depuração a ponto de hoje estarem reduzidos a um número residual. Mas é um número residual que ainda existe. Vamos trabalhar para afinar a sua eliminação nos casos em que a lei determina. Portanto, é com este espírito, Sr. Deputado, que nós estamos a enfrentar a preparação dos próximos atos eleitorais. A informação eleitoral vai continuar, incluindo a linha de comunicação, incluindo o 3838, incluindo o recenseamento MyGov.pt. Vamos, aliás, se possível, estou a pedir financiamento adequado, porque, como sabe, toda esta matéria carece de financiamento pela dotação provisional, mas acho que é dinheiro bem gasto nesta informação. Isso é essencial para a gestão da mudança. E em relação aos casos concretos, pedi autorização ao Sr. Presidente, ao Sr. Dr. Jorge Miguel, um a um, detectar ou explicar o que é que nós detectámos e o que vamos fazer. Sem prejuízo, continuamos a discussão. Como? Não, por amor de Deus. Vamos dizer o famoso...
Eu ia precisamente perguntar quantos são o a um para nós podermos ir ao tempo. Mas com certeza.
A minha promessa é de uma descrição telegráfica.
Muito bem, doutor Jorge Miguel.
Eu referir-me até àquele caso, enfim, que foi mais mediatizado, que foi o caso daquele cidadão que está inscrito na Maceira, mas também estava inscrito na Golpilheira. E, portanto, essa situação é perfeitamente Golpilheira-Batalha, Conselho da Batalha, Maceira, Conselho de Leiria. O que é que sucedeu? Esse cidadão esteve durante anos a fio inscrito na freguesia da Golpeira. Aliás, não tanto usamos desafio assim, porque é uma freguesia recente, que saiu de uma desagregação da freguesia da Batalha. E talvez resida aí a explicação da ausência de informação. Ora, a informação que nós em 98 colhemos desse cidadão resumiu-se à informação que estava no caderno eleitoral, porque não havia o suporte físico do verbete de inscrição. Desapareceu ou ficou na Batalha. E, portanto, nós, quando fizemos aquela operação tipo Blitz de construção da base de dados do recenseamento eleitoral em 1998, tivemos, em muitos casos, o Secretário de Estado já apontou um número, abrangeu 640 mil cidadãos, em que nos limitámos a ter o nome do eleitor, o número de inscrição e a freguesia onde estava inscrito. E, ao longo deste tempo todo, conseguimos reduzir estes 640 mil a 30 e poucos mil, a 31, 32 mil. E, portanto, este cidadão, no registro que estava na base de dados, apenas tinha, na base de dados inicial, apenas tinha nome, número de inscrição e freguesia. Agora, quando obteve o cartão de cidadão, forneceu toda a sua informação e, obviamente, que entrou para a base de dados do recenseamento eleitoral como se fosse um novo eleitor, nomeadamente... Porque não só forneceu a sua data de nascimento, a sua filiação, etc., todos os seus elementos de identificação, como aparece com um nome diferente. Aparece com o acrescentamento de um nome. Portanto, digamos, a olho, se é que isso fosse possível, era possível escrutinar esta situação. Por isso, esta situação é residualíssima e, obviamente, prefigura um crime eleitoral, obviamente, e houve, obviamente, ele diz que tentou testar o sistema. Testou bem, teve sucesso, mas cometeu um crime e, como tal, já está indiciado, portanto, já foi feita a respectiva queixa-crime. E, portanto, relativamente, digamos, para não alongar demasiado a minha exposição, relativamente a casos anómalos, este, como foi o mais mediatizado, era por ele que me ficava.
Já concluiu? Eu pergunto se. Se algum dos senhores deputados, eu não registro inscrições, em todo o caso, eu creio que também, enfim, creio que a questão foi muito delucidada, mas há um ponto, se me permitem, já agora, apesar do adiantado da hora, Sr. Deputado, que é o seguinte, eu tenho dificuldade em perceber como é que nós vamos lidar todos com um problema. Que é o do que o Sr. Secretário de Estado chamou simplex clandestino dos cidadãos que residem no estrangeiro. Porque o problema é complexo, porque esse simplex clandestino resulta, que é ancestral, resulta numa outra ancestralidade, que é a dificuldade que os cidadãos têm em tratar de documentação nacional através da rede consular. Ou seja, os cidadãos emigrantes tiram normalmente o seu bilhete de irábua, o seu bilhete de identidade, e agora provavelmente tirarão o seu cartão de cidadão quando cá vêm no mês de agosto. Visitar a família, porque se o que tentarem fazer através do consulado já sabem que aquilo demora uma eternidade. E, portanto, eu creio que é isto que leva a que estas coisas ocorram e que levou a que alguns cidadãos portugueses que estão recenseados no estrangeiro e que costumam votar no estrangeiro e são daqueles dos poucos que até votam, mas que depois vieram cá tratar do seu cartão de cidadão. E quando regressaram, verificaram que já não estavam recenseados no... E, portanto, eu pergunto se, só para... eu creio que valia a pena refletir um pouco sobre isto, se há alguma forma que nós temos, porque nós podemos ter a seguinte atitude, quer dizer, pá, se trataram dos seus de identidade em Portugal, olha, não tratassem. Portanto, nós temos sempre uma resposta fácil para este problema, quer dizer, ninguém os obriga, e, portanto, aguentem-se. Se vierem cá, tratam cá do documento, então, olhem, paciência, ficam recenseados cá e deixam de votar lá. Essa é uma atitude possível. Quer dizermos, não façam isso. Mas eu creio que talvez fosse de encarar uma outra forma de resolver isso, ou resolvendo o problema da celeridade da emissão de documentos por via da rede consular, ou tentar encontrar aqui um esquema qualquer que permitisse que esses cidadãos, que apesar de tudo... vivem nos estrangeiros, mas querem votar e querem votar lá, que pudéssemos... Não sei se a questão foi pensada. Colocaria a questão ao Sr. Secretário de Estado.
A questão foi... Não só foi pensada, como temos vindo a discuti-la com muito cuidado, porque, como o Sr. Deputado e o Sr. Presidente sublinhou, a questão é complexa. Ou seja, não é só pela ancestralidade. As circunstâncias, entretanto, também mudaram. Hoje em dia é, de facto, mais fácil obter. O Simplex não ficou no território nacional. É possível obter esses documentos. O que pode haver é, estrategicamente, uma vantagem em ter uma morada em Portugal e em ser dado como morador de Portugal. Como morador em território nacional. Uma vantagem efetiva na simplificação do tratamento das questões, na não necessidade de recurso a entidades externas para certificarem isto, aquilo ou aquele outro, ter, na verdade, uma âncora em território nacional facilita a resolução de muitas coisas. Agora, a questão é esta, é que não pode ter como consequência esse conforto na gestão da vida económica, financeira, social do cidadão, como consequência o empolamento dos cadernos eleitorais. Sobretudo quando o cidadão esteja dado na BDIC como residente em território estrangeiro. E, portanto, Sr. Deputado Montalvo Machado, esta questão é uma questão em relação à qual a administração eleitoral vai ter que tomar nos próximos dias uma decisão. Se nós tivermos um elenco devidamente apurado de eleitores que a BDIC dá como residentes no estrangeiro, efetivamente residentes no estrangeiro, reiteradamente residentes no estrangeiro, e que se tinham inscrito antes de 98 nos cadernos eleitorais, quando as regras eram outras, etc, etc, a presença desses eleitores nos cadernos é uma presença excedentária, que pode, aliás, alterar ou distorcer os cálculos que são necessários de mandatos mais, e que, em caso de referendo, colocam esse problema que preocupa os politólogos e que nos preocupa, aliás, a todos nós, que é tornar inverosímil ou incorreta a base sobre a qual se apura se o referendo tem eficácia vinculativa ou não. Ok? Portanto, eu devo dizer que estou confrontado, tive essa informação ontem, com os números exatos, com a informação de que existe um número calculável, porque há dois tipos de situações. Há uma situação em que nós, olhando a ficha do cidadão na BDIC, não conseguimos apurar se é verdade ou não que ele mora em A ou C ou B do território, ponto do território nacional. Não conseguimos. É uma caixa fechada. Teremos que fazer um trabalho de afinação com a colaboração das juntas de freguesia e aí com muito cuidado para não estarmos a eliminar pessoas que, a certa altura, nem votariam em Portugal, nem se inscreveriam voluntariamente no estrangeiro e ficariam de fora. Portanto, esse trabalho é um trabalho de cirurgia de minúcia cerebral. Tem que ser feita com muito cuidado. É o primeiro tipo de situações. Estamos a cruzar esses casos com os fecheiros da Segurança Social, como os senhores não autorizaram a fazer na lei, e com os fecheiros do Fisco. Se nós apurarmos uma concordância que revela que, de facto, a sua residência para todos os efeitos é no estrangeiro, eles sairão. Têm que sair. Agora, a segunda categoria, que foi a que eu enumerei em primeiro lugar, é de cidadãos que nós, a esta hora, sabemos que estão na BDIC com morada no estrangeiro. E que, portanto, não vivem em Portugal, nem dizem falsamente que vivem em Portugal, dizem, honestamente e francamente, que vivem no estrangeiro. E, por acumulação das operações de atualização dos cadernos, ou de não atualização, foram ficando nos cadernos ou foram despejados nos cadernos. Quanto a este, Sr. Deputado Montalvo Machado, eu também julgo que nós, na posse desta informação, não podemos fingir que os cidadãos são residentes do território nacional. Portanto, eu vou daqui reforçado na convicção, isto, enfim, é muito importante para nós, porque não gostaria que nesta matéria nós trabalhássemos por outro método que não o do consenso e da melhoria incremental em todos os ciclos políticos. Esta matéria deve estar fora de qualquer quesilha. E é muito mau que ela seja enfrentada de qualquer quesilha. Eu saio daqui com a minha impressão reforçada, que vou propor ao Sr. Ministro da Administração Interna, aliás, de que nós devemos executar estas operações de depuração da nossa base de dados para garantir a verdade eleitoral e para garantir que cidadãos não residentes em território nacional
estejam dados como residentes em território nacional. Como não os vamos tirar da BDIC, isso não é competência nossa, isso não impede que utilizem o seu bilhete de identidade para efeitos inócuos que não têm nenhuma repercussão no mundo eleitoral. Portanto, obviamente, nem temos direito de tirá-los da BDIC ou de alterar o seu registro. Agora, temos o direito e o dever de, anotada esta discrepância, eu tenho anotado e até quantificada para estes cidadãos cujo BI diz resido em França, em relação a estes, nós vamos retirá-los dos cadernos. E eles, ao fazermos isto, vamos diminuir essa discrepância que já existia em 2005 e em 2002, porque havia clandestinos, entre aquilo que o censo, na sua aparente e ilusória perfeição, diz, e os portugueses. E faço votos, aliás, que o próximo censo seja, em 2011, feito com dados que nos permitam também eliminar o desconforto que sempre gera a necessidade de explicar estas variáveis. Eu julgo que, graças ao SIG, podemos fazê-lo hoje com consequências práticas imediatas.
Embora, essa eliminação, se me permite, depois tem que ser conjugada com a voluntariedade da inscrição no licenciamento no estrangeiro.
Certo.
Ou seja, ele não poderá ser automaticamente inscrito no estrangeiro, trata desejavelmente ser informado dessa possibilidade. Não?
Certo, é isso mesmo, tem que ser notificado. Tem que ser notificado, exatamente, é isso mesmo. Portanto, é isso que faremos, Sr. Presidente, e julgo que esta reunião nos ajuda muito a fazer esse trabalho como deve ser. Portanto, muito obrigado a todas e todos, e vamos ao trabalho, e estaremos, evidentemente, em permanente ligação. Aliás, eu pedi há dias ao Sr. Deputado António Filipe, quando me transmitiu um caso dos eleitores de Benfica, que aliás não foi aqui remetido, não foi aqui referido, mas que também foi esclarecido, o Sr. Deputado António Filipe já recebeu o esclarecimento.
Já, exatamente.
No caso destes eleitores que tinham sido mudados para uma freguesia distinta daquela em que estavam habituados, o que nós descobrimos é que eles tinham sido mudados porque a junta de freguesia, no exercício dos seus poderes, tinha, na alocação de mesas de voto, colocado esses cidadãos nessa outra mesa de voto, no bairro da Boa Vista, e não naquela que estavam habituados, coisa a que eles podem agora reagir nestes dias, o recenseamento está aberto, pedindo a sua alocação a outra freguesia. Eu espero que a Junta de Freguesia, a outra mesa, perdão, a que a Junta de Freguesia competente aceite essa alocação e não tenhamos nova carta no dia 28 ou 29 de setembro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado de Amanhãs, que fez esta reunião. Agradeço a si a sua presença, também ao Dr. Jorge Miguel, ao Dr. Jorge Silva e ao Engenheiro João Gonçalves. Creio que esta reunião teve, de facto, foi importante, matéria, dada a relevância da matéria e dada, enfim, o pormenor dos esclarecimentos que foram prestados. E, portanto, muito obrigado e está encerrada a reunião.